Apito árbitro! Começa mais um podcast do Futebol Moleque, com muita tristeza. Brasil eliminado da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Eu sou o Nick, estou aqui.
Tarso na área, se me derrubar é pênalti e o VAR não dá uma moralzinha pra mim.
Hoje iremos falar, obviamente, da triste eliminação da nossa seleção. Mas também falaremos sobre os outros jogos das quartas, vamos falar sobre França e Uruguai, Suécia e Inglaterra e também Rússia e Croácia, só que isso vai ser uma parte menor, obviamente vamos dar mais atenção para a eliminação da nossa querida seleção brasileira para a famosa geração belga.
Pois é, finalmente a geração belga deu o que falar.
Pois é, cara, eu venho avisando desde 2012, só queria deixar claro isso aqui. Que é muito triste ver a seleção brasileira eliminada e, ao mesmo tempo, é muito ruim estar certo de que a geração belga é uma boa geração. Então, vamos começar o programa depois de uma transição triste e vamos começar o programa triste e falar sobre um tema triste.
E melancólico.
Vamos lá, eu separei aqui alguns pontos pra gente falar sobre o jogo. O primeiro ponto é sobre a tática do Roberto Martínez, o treinador da Bélgica, que eu no último podcast subestimei o cara, eu falei que eu não achava ele bom, achava ele ingênuo, que ele só vai com o time todo pra frente, mas ele só foi com o time todo pra frente em seleções inferiores. Agora que ele enfrentou uma seleção superior ou do mesmo nível que a dele, ele deu um nó tático na seleção brasileira, cara. Ele colocou o Fellaini lá pra marcar junto com o Witzel e acabou com o nosso meio campo.
Cara, na minha opinião, o Martínez, ou Martinez, sei lá como é que fala, ele jogou do jeito que eu acho que o Brasil devia ter jogado. Porque ele jogou só no contra-ataque e, na minha opinião, quem devia ter jogado no contra-ataque era o Brasil. E aí ele aproveitou da confusão do Fernandinho, que não entrou encaixado no time, as subidas muito arriscadas do Paulinho, o cara conseguiu matar o jogo em dois contra-ataques.
É, na real eu vou falar mais sobre isso em outros pontos, mas eu acho que em questão de jogo mesmo, a seleção deu um banho na Bélgica. O problema é que os caras deram primeiramente a sorte de abrir o placar logo no começo com um gol contra, e também mostrou qualidade naquele contra-ataque no segundo gol, qualidade no contra-ataque, que é uma das grandes armas deles, né? Uma das melhores armas dessa seleção. E o De Bruyne, que é um excelente jogador, acertando uma pancada de fora.
Foi, me surpreendeu também isso, por causa que o De Bruyne ele não estava aparecendo tanto na Copa até agora. No jogo contra o Brasil ele apareceu pra caralho.
Próximo ponto aqui que eu separei é que o Martínez, eu errei ao falar dele, mas na verdade eu não errei, né? Ele que mentiu, porque ele falou que ele não ia se defender, e na real ele se defendeu, ele era bom time pra se defender. Tá no direito dele ele mentir pra vencer o jogo, né? Na entrevista coletiva perguntaram pra ele, ele falou, não vamos nos defender. E na real ele se defendeu, não teve vergonha nenhuma de se defender e saiu vitorioso. Então, ele colocou lá o Fellaini. Cara, o Fellaini, ele é uma negação como um jogador de futebol com a bola no pé.
Concordo plenamente.
Só que ele é um bom marcador, ele sabe marcar. E ele tem 2 metros de altura e um cabelo que dá mais uns 10 centímetros pra ele. Ou seja, o cara é um poste e é uma arma na bola aérea. Com a bola no pé ele não é bom, mas ele marcou muito bem.
É, como ele é muito forte, o Fernandinho, o Paulinho, até o Paulinho conseguia chegar um pouco mais porque o Paulinho é mais forte. Mas a gente perdia muita bola pra ele no jogo de corpo, a gente não ganhava uma deles.
Terceiro ponto aqui que eu queria apontar é que o Brasil jogou melhor, mas isso não quer dizer que a Bélgica não foi merecedora da classificação. O que eu quero dizer com isso? A Bélgica não jogou melhor que o Brasil no jogo, ela jogou com o regulamento debaixo do braço, mas isso também é merecimento. Ela jogou com o regulamento debaixo do braço com eficiência. Apesar de ter dado sorte no gol contra do Fernandinho, apesar de ter dado sorte naquela bola, por exemplo, no gol perdido do Renato Augusto, em algumas bolas que o Brasil perdeu, deu sorte, mas eles jogaram com o placar na mão deles e fizeram muito bem isso. Então, o Brasil jogou melhor que a Bélgica, mas isso não quer dizer que a Bélgica não foi merecedora da classificação. Eu acho que qualquer um que saísse dali classificado, tanto o Brasil quanto a Bélgica, seria merecedor, porque o Brasil lutou até o fim. Então, se empatasse, fosse para prorrogação e se classificasse, puta, seria mal merecido, foi raça e tudo mais. Mas a Bélgica também, ela abriu o placar, administrou o resultado como pôde, jogou com o regulamento debaixo do braço, saiu classificada, também é justo.
É, como você disse, qualquer um dos dois que passasse seriam merecedores. Eu só me impressionei, os números do Brasil foram muito superiores, alguns números foram muito superiores ao da Bélgica. Eu não sei se você tem os números aí, mas, por exemplo, finalizações ao gol foram, tipo, 26 do Brasil e 8 da Bélgica.
Sim, e teve um dado momento, quando o jogo ainda estava 1-0, que apareceu a informação na tela, lá na transmissão da FIFA, eu não tinha reparado isso. Mas o jogo estava 1-0, o Brasil tinha 6 finalizações ao gol da Bélgica, e a Bélgica não tinha nenhuma finalização ao gol do Brasil, porque o gol foi contra. Então os caras estavam ganhando o jogo sem ter finalização nenhuma no jogo. É impressionante, né, cara?
É, mas é um daqueles dias em assim, que nada vai entrar mesmo. Então o bagulho é aceitar mesmo.
Uma questão que me irrita muito nessa galera que torce contra o Brasil, enfim, eu acho muito feio torcer contra. Mas eu acho mais feio ainda quando a pessoa assiste o jogo e ela é um mau perdedor. Do tipo, vem aquela síndrome do perdemos logo nada presta, sabe?
Aham, sim, sim.
Do tipo, se tivesse saído vitorioso, ele estaria cornetando. Mas como perdeu, ele corneta mais ainda e fala que tava tudo errado, que o Tite não fez nada certo, que o Neymar não sei o quê, que a zaga não sei o quê, sabe? O time jogou muito bem, cara. Ele podia ter saído muito bem classificado. Acabou tendo infelicidade, acabou não tendo competência em alguns lances. Por exemplo, no lance do segundo gol deles, tinha que ter matado o contra-ataque. Tomava um amarelo ali, o Fagner podia ter feito a falta ali, ou algum meio campo, o próprio Fernandinho, matava a jogada ali no começo no Hazard, a bola não ia chegar no De Bruyne e a gente não ia tomar o segundo gol. Faltou essa leitura. Mas isso não quer dizer que a gente não jogou bem, cara.
Então, cara, se o Brasil tivesse jogado mal, eu não estaria rouco hoje, gritando só por um gol. Não, pra mim o Brasil jogou muito bem, a gente deu pressão... Na moral, na minha opinião, a gente dominou os dois tempos, o único negócio é que, tipo, realmente não foi o dia da bola entrar.
Eu acho que assim, você não tem o direito... as pessoas não têm o direito de achar que o Brasil jogou mal, porque não jogou, e as pessoas também não têm o direito de achar uma vergonha o resultado. Eu acho isso muito feio, que a pessoa, tudo, só porque o Brasil foi eliminado, nossa, é uma vergonha, é não sei o que lá. Não, não é uma vergonha nenhuma, cara. A Bélgica tem um puta de um time. Todos os jogadores da Bélgica estão nas maiores ligas do mundo, sendo estrelas lá, cara. É normal. A nossa seleção não é invencível. E perdeu pra uma seleção de ótimo nível.
Mas sabe o que me irritou? Tem um cara que eu tava lendo... E ele ficou impressionado como o brasileiro falou que, nossa, os brasileiros não conseguem achar uma seleção melhor que a deles. Eles têm tudo pra eles, tem que ser a melhor, e aí quando vem uma seleção melhor, eles não podem aceitar. Mas, cara, se você for ver o futebol, assim, dos últimos tempos, quem tava jogando melhor o futebol era realmente a seleção brasileira. Por causa que a Bélgica convencia, mas eram contra seleções que não eram muito boas. Tinha marcado 76 gols num grupo da eliminatórias europeia, que tinha Grécia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Gibraltar. Foi para a Copa do Mundo num grupo, acho que podemos dizer que era o mais fácil da Copa. Fora a Inglaterra, tinha Panamá e Tunísia também. Foram algumas dessas questões que levaram a gente a crer que o Brasil era para ser não diria o favorito, mas entrava um pouquinho mais de ânimo do que a Bélgica.
Cara, eu acho que assim, o Brasil ele era tão favorito quanto a Alemanha, a Espanha, que são seleções preparadas, tradicionais. A Bélgica, como a gente fez lá nas nossas prateleiras, é um segundo escalão, Mas, cara, eu não acho nada absurdo a gente perder pra eles. E, assim, eu acho que às vezes tem muito disso, do brasileiro achar que é invencível, do que você falou aí, do que o cara falou pra você, né? E eu acho que tem muito disso, sim, da gente achar que tudo que a gente perder vai ser uma vergonha, que a gente é a melhor seleção e tudo. E, tipo, realmente, é o que você falou. A gente vinha sendo a melhor seleção dos últimos meses, com a chegada do Tite e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o título vai ser nosso, com certeza. A gente tava confiante justamente por causa disso. Mas não é garantia de nada, né? O futebol é imprevisível. Tá? E a Rússia chegou nas quartas de final sendo a seleção pior ranqueada, a segunda pior ranqueada na Copa do Mundo inteira.
Eu só não concordaria muito com ele, não, porque esse cara é meio bostão, ele tava torcendo pra Bélgica. Mas é verdade, tem muito disso do brasileiro realmente não querer aceitar a seleção. Não queria aceitar que a seleção seja a pior. Mas do jeito que ele tava falando, ele queria dizer que, nossa, a nossa seleção era melhor desde 2002, 2006. E acho que faltou um pouco disso pra ele lembrar que nossa seleção tem condições, sim, de ser a melhor.
Agora eu queria falar um pouquinho da nossa zaga, cara. Eu acho que, assim, a gente tomou 2-1, a gente perdeu. Mas eu queria enaltecer aqui Miranda e Thiago Silva. Até o Fagner, cara. Eu acho que o Fagner, apesar de ter tomado uns caldo ali do Hazard, velho, marcar o Hazard nunca vai ser fácil. O cara é liso pra cacete.
Sim, sim.
O Thiago Silva e o Fagner, principalmente na defesa, enaltecer principalmente os dois. Puta merda, cara. Mesmo nesse jogo que a gente perdeu, eles jogaram demais.
Cara, jogaram mesmo. Como você disse, marcar o Hazard sempre vai ser um bagulho muito difícil. Mas eu achei que o Fagner conseguiu cumprir bem isso, sabe? Eu achei que ia ser bem pior. Na verdade, foi bem ok.
Sim, ele deu uma segurança ali. Ele fez falta quando tinha que fazer. Tanto que ele tomou um amarelo já era mais no segundo tempo, assim. Em algumas bolas que ele perdeu, ele podia ter se recuperado mais rápido e tudo mais. Mas nada absurdo, cara. É um cara dos mais difíceis de marcar. Eu acho que o Hazard, ele tá ali no top 5 de melhores dribladores do mundo atualmente, por exemplo. O melhor driblador do mundo atualmente, em questão de drible mesmo, é o Neymar.
Sim.
Daí o Hazard tá ali, tá beirando, é muita qualidade. Então o Fagner se deu muito bem ali. O Marcelo, por exemplo, eu achei que ele avançava demais. Eu até falei no último podcast que eu preferia o Felipe Luiz pra justamente conter essa seleção belga que vem toda cheia de força pra frente. O Felipe Luiz é um pouquinho mais defensivo que o Marcelo. Mas eu achei que a gente saiu de cabeça erguida.
Não, a gente saiu de cabeça erguida totalmente. Mas como você disse também, cara, pra mim o Felipe Luiz era jogo pro Felipe Luiz ter entrado, pra dar esse apoio na defesa. E como você tinha falado também, não sei se você falou no podcast, mas colocar o Marcelo no segundo tempo, porque aí Felipe Luiz no primeiro tempo você ia cansar o ataque, por causa que ele é um cara bem mais defensivo. E aí colocar o Marcelo no segundo tempo, que é um cara de muito mais ofensividade do que o Felipe Luiz, pra atacar as alas ali esquerdas. Aí realmente o Marcelo ficar subindo o tempo todo ali, deixava uma avenida ali na esquerda que os belgas souberam aproveitar muito bem.
Sim, mas é foda você tirar o Marcelo do time, né? A gente fala assim, mas pô, é o melhor lateral esquerdo do mundo, é difícil tirar, né? O cara é foda. Eu particularmente colocaria o Felipe Luiz, mas eu tô falando aqui, eu não sou o técnico da seleção. Às vezes eu não teria peito pra fazer um negócio desse, né? O cara é foda. Agora eu vou falar sobre um cara que eu não teria o mínimo medo de barrar, porque é um cara que não vinha bem, que é o Gabriel Jesus, cara. É o pior 9 de todas as Copas, saiu sem nenhum gol. Infelizmente, cara, eu gosto muito dele, mas não dá pra defender na Copa do Mundo.
Ele saiu sem nenhum gol e sem nenhuma assistência também, não foi?
Puta, cara, não deu pra defender o Jesus. Foram 5 jogos, né, que a gente fez, e ele não marcou em nenhum, e nenhum deles ele convenceu. Muita gente falou, mas ele ajuda na marcação. E aquilo que a gente comentou no último podcast, cara, ajuda na marcação, coloca outro volante, então. Se é pra ter um atacante que só ajuda na marcação.
E ainda mais que, por exemplo, o pessoal eu tava vendo muita gente falando que por causa do Firmino entrar no segundo tempo, ele pegava os zagueiros cansados, dos quais o Jesus já tinha batido neles o jogo todo. E aí o Firmino tinha mais facilidade de driblar, fazer gol. Mas, cara, o Firmino entrou com 10 minutos do segundo tempo, pelo menos. E teve uma bola ali que o Firmino recebeu. Cara, ele tava muito mal posicionado, ele conseguiu girar e chutar com perigo. Na minha opinião, essa foi o lance-chave pra mostrar
prova,
o Firmino.
Né?
A maior prova pra mostrar que o Firmino era pra ser o centroavante da seleção nessa Copa.
Cara, esse lance aí, eu acho que foi o primeiro lance que ele pegou na bola, cara. Ele fez a parede, protegeu, puxou pra esquerda e bateu. Cara, foi tão incrível. A gente viu ali, deu uma dorzinha. Você falou, cara, Tite, por que você não viu isso, né, cara?
Sim, sim. Ele é muito... O Tite foi um cara... Cara, a gente, eu, pelo menos por mim, não tenho nada pra falar do Tite, cara. Ele é maravilhoso. Salvou o time de uma vergonha que tava passando nas eliminatórias. Mas ele é teimoso, ele quis insistir, não só com o Gabriel Jesus, mas ele quis insistir com o Paulinho também, o Paulinho não foi bem nessa Copa.
Fora a questão de, tipo, ele tinha o Fernandinho fez uma excelente Copa pelo Manchester City, aliás, eu acho o Fernandinho um bom jogador, mas nesse jogo não foi bem. Mas, assim, a insistência do Tite que irrita foi a questão de, por exemplo, tem o Fernandinho ali, é um ótimo jogador e tudo mais, mas às vezes não servia pra esse jogo. Se ele tivesse testado o Fabinho, que tá jogando no Mônaco como lateral, mas como volante na seleção, desde o início do trabalho, lá, coloca o cara como volante, testa, ou mesmo como lateral direito, é um baita lateral, deveria ter ganhado chance. O Alan do Napoli, cara... Foi teimosia, às vezes ele teria mais opções e não precisaria colocar o Fernandinho num jogo que não era pra ele.
Eu acho que o Paulinho, ele, a partir do segundo jogo, já devia ter sido ficado fora do time. E aí eu colocaria justamente o Fernandinho no lugar dele, porque eu acho que o Fernandinho, ele tem mais qualidade no passe de bola. Ou pelo menos trocar ou o Fernandinho ou colocasse... O Fred, né, que esquentou o banco a Copa toda, e eu, pelo menos, eu tava curioso em assistir alguma coisa dele fazendo.
Isso que foi foda também, né, os caras que foi mais teimosia do Tite na convocação, que a galera mais pegou no pé, que são os dois do Shakhtar, o Fred e o Tyson, foi uma insistência, ele quis convocar pra Copa e não colocou em momento nenhum.
Pura teimosia mesmo.
Agora vamos deixar de lado um pouquinho a nossa seleção para falar do lado dos caras. Eu queria enaltecer os dois jogadores belgas, assim, que são dois dos três maiores nomes da seleção da Bélgica. Tem o De Bruyne também, mas o Hazard e o Lukaku, cara, eu queria dizer o quanto eles prenderam bem a bola. Eles jogaram com o regulamento debaixo do braço e esses dois, cara, é impressionante. O Hazard, ele dribla protegendo a bola muito bem. Ninguém consegue tirar a bola dele, é um saco, é irritante. E a gente perdeu muito tempo com isso. Teve uma bola lá no finalzinho do jogo já, que a bola ia ser nosso tiro de meta, ele conseguiu alcançar a bola e jogar pra lateral só pra gente perder mais tempo, pra gente sair do ataque, pra gente sair da defesa, no caso. E o Lukaku é um tanque.
Sim, exatamente, o Lukaku é um tanque, é um cara que, mesmo sendo desse tamanho, e a nossa zaga sendo boa, sofreu ali pra tomar conta dele. Ele é muito rápido, cara, é impressionante, ele domina chute, domina... velocidade, inteligência, visão de jogo, ele é foda. Não à toa que quando ele era pequeno, quando ele começou no futebol, era o Drogbinho, agora ele é o Drogbaço.
Pois é, e o Chelsea perdeu, né? O Chelsea tinha De Bruyne, Hazard, Lukaku e Salah no mesmo time. Agora ele vê o Salah no Liverpool, ele vê o Lukaku no Manchester United e ele vê o De Bruyne no City.
Nossa, imagina todos esses juntos no Chelsea pra ver o que ia acontecer.
Nossa senhora, que arrependimento, hein, o...
Abramovich.
Agora eu vou falar sobre o Douglas Costa. O Douglas Costa entrou bem mais uma vez, cara. É uma pena que ele tenha se machucado. E ele não foi titular, era pra ele ter virado titular depois que ele arrasou no jogo contra a Costa Rica, né? Só que ele se machucou e o William continuou. E aí nesse jogo, ele já tava recuperado da lesão, porém não tava 100%. O departamento médico deu 30 minutos pra ele. O Tite até deu um pouco mais, deu 35 minutos pra ele de jogo. E ele fez a diferença, cara, como tá jogando bola o Douglas Costa. Uma pena que ele não pôde ser titular, podia ter mudado a história.
Pô, com certeza, ele jogou demais. Quando ele entrou, eu achei muito legal a maneira que ele conseguiu se comunicar com o Marcelo, porque os dois faziam cada virada de bola que levava pro ataque. Oh, e o Douglas Costa, puta que pariu, ele é animal demais. Ele é o cara que tava no ataque e no lance seguinte ele tava na defesa pra compor marcação. Era muito absurdo.
Tava absurdo. Nessa Copa, todos os jogos que ele entrou, ele foi super bem, cara. Douglas Costa muito bem. Infelizmente, temos que lamentar aí que ele é um cara propício à lesão, infelizmente, e se lesionou mais uma vez na Copa.
Eu acho que é bom ficar de olho nele, assim, já pra ir colocando nos próximos jogos quando o William não tiver... Se o William continuar nessa maré de azar, porque... Cara, o Willian é bom jogador, a gente sabe disso. Eu tava lendo uma notícia agora há pouco que o Barcelona tá de olho no Willian.
É, ele é ótimo, mas a Copa não foi os melhores dias dele.
É, ele só jogou muito bem contra o México, fez um segundo tempo muito bom, mas mesmo assim, quando a gente precisou dele, foi difícil.
Eu não achei o Willian horrível na Copa, mas o Douglas Costa eu achei maravilhoso.
Sim,
então,
sim.
Não foi o caso nem da gente criticar o Tite, porque o Douglas Costa não tinha condição. Agora eu queria fazer um momento de tristeza aqui no programa, só pra gente lamentar cada chance perdida. Eu vou falar os lances e eu quero ouvir sua reação, hein?
Tá.
Vamos lá, começar? Aquele lance que o Neymar leva pra linha de fundo, rola pra trás pro Coutinho, o Coutinho chega antes da bola e não consegue mandar pra dentro, já tava 2-1.
Ai, que tapa! Nossa, na minha opinião, aquele lance ele quis tirar demais da bola, do gol, e aí tirou e mandou quase pra lateral.
Ele chegou adiantado, infelizmente, cara. Nossa, muita pena. O lance do Renato Augusto logo após o primeiro gol.
Não, esse lance era esse lance. Eu não sei porquê, eu sempre penso assim, cara. O destino, ele manda algum lance no jogo de futebol que é pra empatar. E aí, por um acaso, ele não empatou. E era essa bola que era pra empatar, cara.
E foi muito louco, né, cara? Foi muito louco porque o Courtois deu o canto direito pra ele inteiro. E ele bateu no canto direito. Só que o canto esquerdo era a melhor opção. O Courtois foi... Eu não sei se foi proposital, mas se foi, ele foi muito inteligente na colocação dele.
Foi,
ele
foi.
Se colocou mais à esquerda pra dar o canto pro Renato Augusto. Renato Augusto foi na dele, só que mandou pra fora.
Mano, imagina se o Renato Augusto faz o gol.
Caralho, seria muito louco.
Ele ia ser o cara que ia entrar e fazer os dois gols. Puta merda, ia ser foda.
E agora, é claro, um dos últimos lances do jogo, aquela defesa absurda do Courtois no chute do Neymar. Você acha
Nossa.
Que é pro gol ou no travessão?
Eu acho que é no gol aquela bola.
Eu acho que ia no gol. Muita gente, eu ouvi gente falando que ia no travessão, mas a bola já tava caindo, ia no gol.
É, eu acho que ia no gol mesmo. Mas olha, você esqueceu do lance.
Qual?
Aquela bola, acho que foi rebatida do Gabriel Jesus e parou no pé do Paulinho.
Putz, o Paulinho... Mano, eu vi no replay em câmera lenta essa bola, foi uma baita jogada do Jesus, foi a melhor coisa que ele fez na Copa.
Na Copa, foi
mesmo. E aí ele rolou assim, bola rebatida, sobrou no Paulinho, cara. E você vê na câmera lenta que antes da bola rebater, o Paulinho olha pro lado pra ver a marcação. Quando ele olha de volta pra bola, a bola já passou dele. E ele não consegue chutar.
Sim, nossa, que pena.
Ele,
cara,
foi pego no reflexo. Nossa, cara, é tanta coisa pra se lamentar, né? Mas, porra, eu acho que, assim, é muito triste a gente lembrar de tudo isso, lembrar da eliminação e tudo mais. Mas, cara, ao mesmo tempo, se você for ser 100% racional, é muito foda o futebol, né, cara? A gente pressionou, é muito da hora.
O futebol é incrível, não tem nem o que falar, cara. Por exemplo, ver o Mina subindo pra cabecear no último momento, no último minuto do jogo e empatar contra a Inglaterra. Não à toa que acho que... Quem que foi que tava narrando? Era o Luiz Roberto, pela Globo? Ele começou a gritar, é o esporte mais espetacular do mundo, cara. Futebol, pô, tô arrepiado só de lembrar, foda demais.
Agora eu queria enaltecer um ponto que a gente já falou aqui. Que é que saímos de cabeça erguida. Não é vergonha perder pra Bélgica. Não é vergonha a gente estar jogando o melhor futebol nos últimos meses das seleções e ser eliminado, porque às vezes o favoritismo não quer dizer tudo no futebol, porque é um esporte imprevisível. Cara, tá tudo bem, velho. Novas Copas virão, a gente tem 5. O máximo que vai acontecer é a França ou a Inglaterra ser bi. Ou algum título inédito, que seria mais da hora ainda. Então o nosso penta ainda tá, ó, intacto. Tem 2022 por aí, 2026. Tem Paquetá, tem Rodrigo, tem
Mas
Vinícius
sabe
Júnior,
um negócio que tá me doendo? Deixa eu te interromper rapidinho. É que, por exemplo, em 2022, essa nova geração que tá vindo, Rodrigo dos Santos, o Paquetá do Flamengo, o Paulinho do Vasco, que agora tá no Leverkusen, o Pedrinho, que é do Corinthians, o Vinícius Júnior, que agora tá no Real Madrid. Cara, esses jogadores, na minha opinião, eles são a nova seleção, tipo, os novos nomes da seleção, acho que não teria o que dizer, né? Mas pra próxima Copa, eles vão ter, tipo, a idade do Gabriel Jesus.
Exatamente, eles ainda vão ser muito novos.
E aí eu fiquei com medo, porque, tipo, olha o que o Gabriel Jesus fez nessa Copa do Mundo. Imagina agora 4 ou 5 jogadores fazendo isso. Ah, e tem o Pedrão do Fluminense também, que é um ótimo jogador.
É, porque, na verdade, a geração para 2022, teoricamente, é a francesa e a inglesa que estão disputando essa Copa. E as duas estão na semifinal. Engraçado, né? Dá mais medo ainda para 2022. E a nossa geração, ela é para 2026 ou para 2030.
Puta merda.
Essa geração de agora.
Mas, cara, é 12 anos, velho, 2030. Eu não quero esperar.
Mas isso não quer dizer que a nossa seleção de 2022 vai ser ruim.
Sim,
muitos
sim.
dos jogadores que estão nessa seleção de hoje vão estar lá. Eu acho que vai ter que renovar aí a zaga, um segundo volante. O segundo volante vai ser o Arthur. A gente já quase que é certo isso. A gente vai chegar forte, como toda Copa a gente chega, que a gente é o Brasil, a gente é penta. E pra terminar esse primeiro bloco, eu queria falar, é claro, sobre o Fernandinho. Você pode falar o que quiser, pode falar que ele foi mal no jogo, pode ter culpado ele, o gol contra, que fez a gente ser desclassificado, pode falar o que for, mas ele sofreu muito comentário racista no...
Não, isso daí é escroto, isso daí ele não merece tudo isso.
Ninguém merece isso, cara, isso é coisa de gente estúpida e de gente que não deveria existir, cara, foi nojento os comentários, ele teve que desativar os comentários.
Ele jogou mal a Copa do Mundo, não fez um bom jogo, mas mesmo assim, não é motivo nenhum pra chegarem e fazer esses comentários, é ridículo, você tem que presenciar isso.
Aliás, eu falei que ele sofreu muitos comentários racistas, não importa se foi muito, se foi um, se foi dois, não importa.
Sim.
Cada um deles são de pessoas que precisam repensar, que precisam... Porque nada justifica, cara. Vergonhoso. Então, queria justamente ser o último ponto aí do nosso primeiro bloco esse, porque é um negócio vergonhoso aí pra todas as pessoas. E eu vi uma publicação até... De uma das páginas aí que se autodenomina Canarinho Pistola, né? Que aí colocou, vendo os comentários no Instagram do Fernandinho, eu me pergunto se a gente realmente merece o Hexa. E fica aí o pensamento para finalizarmos o primeiro bloco. Começar aqui o segundo bloco para falar dos outros jogos das quartas de final, os outros três jogos que de Brasil e Bélgica a gente já falou bastante. O França e Uruguai foi 2-0 para a França e suas considerações?
Cara, o Uruguai me surpreendeu, achei que eles iam jogar muito mais recuado do que jogaram, pressionaram bastante no começo do jogo, mas a França, acho que depois da fase de grupos, eles evoluíram o futebol deles demais. Começaram a jogar muito melhor do que estavam jogando na fase de grupos.
Fez uma primeira fase bem da mais ou menos. Ganhando, assim, de um gol de diferença. E agora, no mata-mata, vem convencendo. E vai ser um baita jogo, França e Uruguai. Quanto você aposta que vai ser... Aliás, França e Bélgica. Quanto você aposta que vai ser França e Bélgica?
Eu acho que vai ser uns 2-1 pra França. Eu acho que agora... Vai pesar um pouco a camisa, assim. Já era pra ter pesado um pouco contra o Brasil, a Bélgica sentiu isso, mas acho que agora vai pesar mais a camisa, o futebol da França tá mais bonito, então acho que vai ser 2-1 pra França.
Beleza, você quer que eu dê meu palpite com o coração ou com a razão?
Dá os dois.
Então, beleza. Com a razão, eu acho que vai dar empate e vai para os pênaltis, e aí, seja o que Deus quiser, eu não vou dar meu palpite. E com o coração, cara, eu queria que a Bélgica passasse, né, só pra mandar um chupa pra todo mundo que falou que eu falava da geração belga porque eu jogava com eles no FIFA, sendo que eu assisti Hazard na Ligue 1 jogando pelo Lille. Então, meus amigos, um belo chupa pra todos vocês, mas é óbvio, ó, quero dizer aqui, é óbvio que eu não torci pra geração belga no jogo contra o Brasil. Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor, mas é muito legal ver todo mundo calando a boca, né? Quando você tá certo, é bem gostoso assim. E por outro motivo também, que essa é a minha opinião com o coração, porque eu quero ver uma seleção inédita ganhando uma Copa de novo, assim como foi em 2010.
Quero.
Uma disputa de duas seleções que não ganharam. Então, meu sonho nessa Copa é ver uma final entre Bélgica e Croácia e uma disputa de terceiro lugar entre França e Inglaterra.
Porra, do caralho essa disputa de terceiro lugar, hein?
Vai dar mais audiência do que a própria final.
É provável.
Então vamos agora para Rússia e Croácia. Caraca, cara, meu coração pulou pra fora da boca nesse jogo.
Foi. Eu acho que diferente da França, começou a jogar um bom futebol depois da fase de grupos, a Croácia, eu tô sentindo que, tipo, regrediu.
É, exatamente.
Eles não estão jogando mesmo futebol da fase de grupos, eles começaram a tô jogando mais ou menos.
Foi isso mesmo, na fase de grupo, cara, Croácia, mano, mandou muito bem, jogou bem todos os jogos.
Sim.
E aí chegou no mata-mata, ele tá meia bomba, assim, passou na Dinamarca na dificuldade, tudo bem que a Dinamarca não é qualquer coisa, né? Tem ali um time mais ou menos... Mas passou na maior dificuldade, correndo o risco de ser eliminado.
Foi.
Contra a Rússia, começou perdendo e ainda empatou ali e conseguiu ir para os pênaltis. Mas, cara, eu queria dizer duas coisas aqui. O Subasic jogou no goleiro, né, no caso.
Sim.
Jogou no sacrifício, ele sentiu a posterior da coxa e jogou até o final e conseguiu salvar o time nos pênaltis mais uma vez.
É, ele catou os pênaltis de novo, ele é muito bom.
Exatamente, ele é excelente, cara, eu gosto dele do Mônaco. O Akinfeev também catou um pênalti que, meu Deus do céu, velho, bola no cantinho ele foi buscar.
Foi, cara, não é que o cara bateu mal não, ele foi catar.
Mas aí a Croácia se classificou e, cara, eu queria levantar um ponto, porque eu já conversei com você sobre isso hoje mais cedo, que é o seguinte... O Real Madrid foi campeão da Champions League e isso conta muito para decidir o melhor do mundo, né? O cara tá na competição mais disputada do mundo, a melhor competição, né? Que é a Champions League, ser campeão, como foi o Real Madrid. Então a galera já achava que o melhor do mundo já ia ser do Cristiano Ronaldo e tudo mais. Mas eu acho que atualmente, devido a todas as circunstâncias, e o Modric tá levando a seleção croata longe na Copa do Mundo desse jeito... Eu acho que bate de frente o Modric com o Cristiano Ronaldo. Eu não me surpreenderia se o Modric levasse o melhor do mundo. E eu acharia até legal, cara, porque ele faz por merecer, ele é um puta de um craque e jogou bem a temporada inteira e vem jogando bem faz muito tempo. E também eu queria dizer que encheu o saco Messi e Cristiano Ronaldo, vamos ganhar mais um outro aí. E ele é um cara que tá fazendo por merecer, apesar de que agora nos últimos dois jogos eu não achei ele tão bem, né? Contra a Dinamarca e hoje também contra a Rússia.
É, eu acho que, cara, infelizmente, apesar de eu concordar contigo, dele merecer, acho que, infelizmente, ele é muito low profile, né? Ele é um cara muito, muito, muito sem mídia. Mas eu realmente gostaria que fosse. Eu também não aguento mais essa disputa Messi-Cristiano Ronaldo. Mas é que nem em 2014. Em 2014, tanto o Robin quanto o Ribéry, eles estavam muito, muito, muito cotados para serem os melhores do mundo. E, na verdade, quem foi o Cristiano Ronaldo, né? Sem levar nenhum título no campeonato.
É, foi que foi a maior polêmica, assim, de melhor do mundo. Essa e 2010, que o Messi levou, sendo que era pra ser o Iniesta.
Isso, verdade também.
Enfim, eu acho que esse jogo a gente matou. E fica aí o questionamento pra todos os ouvintes. Se quiser debater com a gente lá no nosso Instagram, @footmlk, chama no direct que a gente debate. Modric merece ser o melhor jogador do mundo? E agora vamos para o último jogo dessas quartas de final, que foi Inglaterra e Suécia. Eu queria fazer só duas considerações sobre esse jogo. Eu achei que a Suécia fosse dar mais trabalho para a Inglaterra, deu muito espaço, a Inglaterra jogou tipo super tranquilo. No segundo gol do Dele Alli, que foi 2-0, né, o jogo. No segundo gol do Dele Alli, ele quase nem comemorou, tipo, ele tá indo para a semifinal da Copa, ele meteu de cabeça lá, fez tipo, aê, beleza, galera. Tá ligado? Eles estavam super de boa, porque a Suécia não demonstrou muita... Toda aquela vontade que vinha demonstrando.
É, me decepcionou também.
E também, outro ponto que eu queria enaltecer é o Pickford, o goleiro do Everton, goleiro da Inglaterra, que catou bastante, assim. As poucas chances que a Suécia teve foram chances claríssimas, assim, que eles mandaram no cantinho, assim, e ele fez umas defesas animal, cara.
Foi, ele tá me surpreendendo muito como goleiro. Eu não assisto a Premier League, como eu já disse em outros episódios, mas eu realmente tô impressionado, porque a Inglaterra nunca teve um histórico de bons goleiros, né? Eu lembro que na Copa de 2010 eles sofreram tanto com isso, que eles colocaram o Green de titular.
É.
O Green levou um peru, nossa, foi ridículo. Aí eles tiveram que colocar o goleiro do Portsmouth, que o Portsmouth não é um time grande inglês, mas só que era ele que dava um pouquinho mais de segurança que o Green.
E fazia tempo, né? Desde a cabeçada do Pelé na Copa de 70 que não tinha um goleiro, que é o... Como é que é o nome dele?
O Gordon Banks.
Gordon Banks. E eu acho que é isso sobre a Inglaterra, né, cara? O goleiro foi bem, o time ganhou tranquilo, e a Suécia, eu achei que fosse ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de gana pra vencer essa partida para bater de frente com a Inglaterra, mas a Inglaterra classificada deu a lógica, né?
Eu acho que a Inglaterra agora animou um pouco também para chegar na final também.
É claro, o seu palpite para Inglaterra e Croácia, Croácia e Inglaterra.
com coração e um pouquinho de razão. 1-0 pra Croácia.
Com coração e um pouquinho de razão. É, caralho, seria muito louco se a Croácia empatasse de novo, levasse pros pênaltis e ganhasse, velho. O Subasic ia virar presidente da Croácia.
Eu acho que ia ser a primeira vez na história que ia ter uma seleção que não ia conseguir ganhar nenhum dos 3 jogos no tempo normal.
É verdade, chegar na final. Vai ser esse jogo aí, vai ser 2-1 pra Croácia.
2-1, vai ser um jogaço.
Falando com a razão, mas eu quero que vá pros pênaltis e a Croácia ganhe nos pênaltis.
Caralho.
É que eu gosto muito do Subasic, velho. Eu queria muito que ele fosse levado a sério como um baita goleiro.
Os croatas vão infartar demais, mano.
Então, eu acho que vamos ficando por aqui. Curta lá nossa página no Facebook, Futebol Moleque. Tem os nossos Instagrams, tem o do Futebol Moleque, que é FuteMLK. Tem o meu, que é nick.afr, e tem o do Tarso, que é
@_Tarso.
Recomendem o podcast, por favor, para mais pessoas. Estamos com pouquíssimos ouvintes, 12 episódios já, e temos poucos ouvintes, então a gente queria que você recomenda para 2-3 amigos, que aí a gente sempre multiplica a nossa comunidade. E, pô, o Tarso é professor de violão, eu trabalho como vendedor em shopping, então eu trabalho de segunda a sábado, a gente grava no pouco tempo que a gente tem, a gente edita e, cara, dá um baita trabalho.
Dá um trabalho.
E a gente faz com o coração, porque a gente ama o futebol, e quanto mais ouvintes, mais motivação, né, cara? Quem sabe aí a gente faz um PicPay, um programa de financiamento, mas para isso a gente precisa ter mais ouvintes, né? Com poucos ouvintes ainda não dá.
Sim, precisamos crescer mais.
E aí a gente dá mais oportunidades para interagir com vocês, para vocês, quem sabe, participarem dos podcasts, virem como convidados, fazerem um comentário. Então é isso, né? Vamos ficando por aqui em mais um episódio. Infelizmente, nossa seleção não vai ser hexa ainda, mas é o único penta isolado. Tamo bem, calma, não se desesperem que não é o fim do mundo. Vamos curtir aí a Copa, que futebol é bom demais. Falou, até a próxima e tchau. A gente volta depois das semifinais, hein?
Até depois das semifinais, provavelmente uma quarta-feira aí. Não, quinta-feira, né?
Quinta-feira, quarta é dia 11, é meu aniversário.
Sim.